Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta garante 13º salário para médico residente.
Deputados debatem recursos definidos para educação ambiental.
Mesa diretora arquiva representação contra 3 parlamentares.
Sindicâncias realizadas na Câmara não encontraram indícios contra 3 deputados que eram acusados de participação no esquema comandado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira.
Por outro lado, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa vai investigar a mesma acusação contra outro deputado.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as representações.
A mesa diretora da Câmara decidiu nesta quarta-feira arquivar as representações contra os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, Sandy Júnior, do PP de Goiás, e Stepaner Cessiando o PPS do Rio de Janeiro. Os 3 estavam sendo acusados de envolvimento com as ações de Carlos Cachoeira. Na prática, a mesa acolheu as determinações das sindicâncias realizadas pela Corregedoria da Câmara, que não encontrou provas suficientes para punir os 3 deputados. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, foi relator da sindicância que investigou um empréstimo tomado pelo deputado Stepaner Cessian com Carlos Cachoeira.
Nós, na análise, não detectamos nenhuma materialidade que viesse a ferir o decoro parlamentar. Ele obteve o empréstimo e devolveu na semana seguinte, comprovou através de documentos e, na nossa avaliação, não infringe aqui nenhum dos incisos aí no regimento da casa, no tocante ao decoro parlamentar.
Já o caso do deputado Carlos Alberto Leré, do PSDB de Goiás, foi encaminhado para o Conselho de Ética. Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, foi o relator da sindicância que apurou as denúncias contra Leré. Ele destacou que o relatório já estava pronto há algum tempo, mas a mesa diretora da Câmara optou por fazer a análise do processo somente após o encerramento dos trabalhos da CPMI do Cachoeira.
Eu considero que a relação do parlamentar com o contraventor é uma relação muito além de uma simples amizade. É uma relação de negócio, de influência política, de tráfico de influência, né, para atender as demandas que lhe eram passadas pelo grupo, né, que está sendo julgado. E por isso nós consideramos que há quebra do decoro e isso é um motivo para a abertura do processo. E dada a gravidade daquilo que nós encontramos nas gravações, nos depoimentos, é sem dúvida um motivo ainda maior para que haja perda do mandato.
O processo contra o deputado Carlos Alberto Leréia deve ser analisado pelo Conselho de Ética no primeiro semestre de 2013. De Brasília, Carla Alessandra.
A proposta que permite a transferência para bolsistas do ProUni já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.
A matéria já havia sido aprovada na Comissão de Educação e Cultura.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o projeto.
Bolsistas do ProUni poderão ter a oportunidade de pedir transferência para outra instituição de ensino superior participante do programa. A medida está prevista no projeto aprovado na Comissão de Educação e Cultura. O projeto impõe como condição a existência de bolsa semelhante, integral ou parcial, disponível para o mesmo curso ou outro equivalente para o qual o aluno foi admitido. O relator Newton Lima Neto, do PT de São Paulo, explica por que apresentou parecer favorável à alteração nas regras do ProUni.
Que dá mais mobilidade para aqueles que são agraciados hoje por esse programa extraordinário de alcance social. Então, eu penso que nós avançamos hoje, ao aprovar por unanimidade esse projeto, uma norma na prática se transforma em lei e dá mais a possibilidade de mobilidade para os estudantes mais pobres que frequentam as universidades em função do ProUni, para poderem, por quaisquer razões seguidas às regras estabelecidas pela comissão, poderem migrar de universidade sem a perda da bolsa integral ou parcial do ProUni, tão essencial à sua formação.
Atualmente, as regras do ProUni não permitem a transferência de alunos, exceto no caso em que a instituição seja desligada do programa por conta das avaliações oficiais empreendidas pelo MEC. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Proposta em análise na Câmara concede o 13º salário para médicos residentes.
O projeto tramita em conjunto com outras 2 matérias que tratam sobre benefícios e direitos dos residentes.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Os médicos residentes poderão passar a receber 13º salário em dezembro, o que não ocorre atualmente. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou o projeto que concede vários benefícios aos residentes, que são os médicos recém-formados que estão fazendo a especialização em uma área específica, como oftalmologia, cirurgia geral ou ginecologia. Pelo texto, esses profissionais terão direito a uma bolsa extra em dezembro a título de gratificação natalina. Também vão poder receber auxílio moradia no valor de 30% da bolsa mensal e auxílio alimentação de 10% da mesma bolsa, que hoje é de R$ 2.384,82. Esses benefícios deverão ser pagos por hospitais que não ofereçam alojamento e refeições. O relator do projeto, deputado Dr. Paulo César, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que as medidas podem suprir, pelo menos em parte, as reivindicações dos residentes por melhores condições de trabalho e salário. O deputado lembra que esses profissionais são submetidos à duríssima jornada de 60 horas semanais, com 24 de plantão.
Tem médicos residentes que vêm de outros estados, de outros municípios, e às vezes a instituição, o hospital, não tem um alojamento para o médico residente. Então o médico residente tem que estar alugando algum local para ele ficar residindo, morando. Então ele receberia 10% para o auxílio alimentação e 30% para o auxílio moradia.
Dr. Paulo César modificou o projeto original apresentado pelo deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que previa apenas o pagamento do 13º salário. Ele acolheu outros dois projetos que tramitavam em conjunto. Um deles, também do deputado Quinalha, estende o período da licença maternidade das médicas residentes para 180 dias, com prorrogação do tempo de residência pelo mesmo período. Atualmente, elas têm direito a afastamento do trabalho por apenas 120 dias após o parto. O outro projeto, do deputado Wilson Covatti, do PP do Rio Grande do Sul, institui os auxílios moradia e alimentação. O projeto segue para análise das comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode seguir direto para o Senado sem ter que passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Educação. Está gerando controvérsias a medida provisória sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
A matéria está sendo debatida em comissão especial composta por deputados e senadores.
Saiba quais são as principais divergências na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Os sistemas de ensino poderão usar o regime diferenciado de contratações públicas, o chamado RDC, para gerenciar a assistência técnica a ser dada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, aos programas de alfabetização. A alteração preocupa a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, integrante da comissão que analisa a MP.
O RDC, que já foi aberto para a educação, para as obras específicas, agora ele vem de uma maneira aberta para outras ações. O RDC vai estar presente em que área e qual o objetivo? Qual é essa urgência?
Apesar de concordar com o pacto pela alfabetização, a deputada critica que a medida não vem acompanhada de um prazo para que todas as crianças saibam ler até os 8 anos. O texto do relator prevê que ato do ministro da Educação indicará metas e responsabilidades de cada ente federado no cumprimento do pacto. Segundo o relator revisor da medida provisória, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, esse é um dos pontos que levou ao pedido de vista coletivo.
Isso que a deputada colocou, que estabelecer as metas para que as crianças com até 8 anos sejam alfabetizadas, para ficar de acordo com as metas do PNE. Eu acho que isso é possível. E uma outra questão, que aí eu acho que é mais polêmica, que é a defesa de que não haja tempo limite para a alfabetização, né? Como hoje a MP prevê até 8 anos. Alguns deputados defendem a tese de que não tem que ter esse limite, nem máximo, nem mínimo, que às vezes a criança consegue ser alfabetizada antes ou precisa ser um tempo maior.
A medida provisória prevê a realização de um exame nacional ao final da terceira série do ensino fundamental para avaliar o desempenho dos alunos. O programa deverá custar R$ 2,7 bilhões até 2014. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Ciência e tecnologia.
Está em fase final de tramitação na Câmara a proposta que obriga os fabricantes de aparelhos elétricos e eletrônicos a instalarem um dispositivo nos equipamentos para desativar a função stand-by.
O projeto determina prazo de 6 meses para que as indústrias comecem a fabricar os aparelhos com um novo dispositivo.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar a possibilidade de todos os aparelhos elétricos que têm mecanismo stand-by ou modo de espera serem fabricados com um dispositivo que desative essa função. O projeto de lei do deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, prevê que o dispositivo desligue imediatamente a energia elétrica, logo que o aparelho é desligado. A indústria teria 180 dias para se adaptar após a publicação da lei. Para o deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que aprovou a proposta, é preciso mudar a mentalidade do brasileiro. Ele explicou que a busca pela preservação ambiental exige não só o uso de energias limpas, mas também a adoção de novas tecnologias que diminuam o consumo. Para o parlamentar, o fim do modo de espera dos aparelhos economiza energia sem causar muito transtorno ao usuário.
O processo de racionalização do uso da energia terá um efeito muito maior no planeta, a proporção que ela vai demandar muito menos investimento, né? E isso significa dizer também muito menos agressão ao meio ambiente. Isso, a consequência disso vai ser muito menos hidrelétrica, muito menos usina nuclear, muito menos termoelétrica.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e não houver recurso para apreciação pelo plenário, a proposta que obriga todos os aparelhos eletroeletrônicos a virem com um dispositivo que desliga o fornecimento de luz quando o equipamento é desligado, segue para o Senado. De Brasília, Vânia Alves.
Meio Ambiente.
Projeto torna obrigatório o uso de material biodegradável em fraldas.
No entanto, o produto ainda não está disponível no Brasil.
A repórter Mônica Montenegro tem mais informações sobre a tramitação da proposta.
Até completar 2 anos de idade, uma criança acumula a média de 5 mil fraldas descartadas no lixo. O impacto desse material, que demora cerca de 450 anos para se decompor, preocupa não só ambientalistas. Já tramita na Câmara uma proposta que busca conciliar a praticidade tão necessária nos dias de hoje com um impacto menor sobre o meio ambiente. O deputado Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, propõe que se torne obrigatório o uso de material biodegradável em fraldas. De acordo com o texto, a fralda deve se degradar ou se desintegrar por oxidação em fragmentos em até 18 meses, restando apenas dióxido de carbono, água e biomassa. Agostini destaca que a demanda surgiu de quem trabalha diretamente com os resíduos.
Eu aí estou atendendo um apelo dos empresários do setor de coleta de lixo, que eles reclamam muito e eles ponderam muito que essas fraldas atualmente contaminam, elas levam muito tempo para se desfazer. Na natureza. Se nós não usarmos essa fralda biodegradável, nós vamos contaminar cada vez mais o meio ambiente. E segundo, mesmo para os usuários das fraldas descartáveis, não tenho nenhum fato de que possa lhe prejudicar a saúde.
O projeto prevê um prazo de 720 dias a partir da publicação da lei para que fique proibida a fabricação e o comércio de fraldas descartáveis sem material biodegradável. As empresas que descumprirem a norma ficarão sujeitas às penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, como multa e suspensão parcial ou total das atividades. A proposta será analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Constituição e Justiça. Se aprovada, pode seguir direto ao Senado sem passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Mônica Montenegro.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou proposta que determina a obrigatoriedade de aplicação orçamentária em ações de educação ambiental.
A matéria está agora na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.
Saiba mais sobre o projeto de lei com a jornalista Silvia Munhato.
Vetada em 1999, deputados buscam aprovar nova proposta que vincula recursos para a educação ambiental. A ideia é reservar pelo menos 20% dos recursos arrecadados com multas ambientais para políticas públicas e ações de educação ambiental. Em 99, a proposta foi incluída na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, mas foi vetada. O então presidente Fernando Henrique Cardoso justificou o veto pela necessidade de reduzir as vinculações de receitas orçamentárias e porque a lei trazia outras 6 prioridades para os recursos. Portanto, o gestor teria mais flexibilidade se pudesse gastar o dinheiro conforme a necessidade. Mas o deputado Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, já apresentou parecer favorável ao projeto na Comissão de Meio Ambiente, argumentando que o principal problema ambiental hoje é a falta de uma cultura específica.
Quando a gente propõe 20% de recursos, é das multas ambientais, quer dizer, eu diria até que em princípio não tem, nem é previsto, né? No orçamento, porque não tem jeito de você saber se a pessoa vai ou não vai ser multada. Quer dizer, ou seja, é uma verba extra que entra para o governo. O grande problema é o seguinte: alguns anos atrás, nós não tínhamos a menor consciência da questão ecológica, da questão ambiental. Na minha infância, por exemplo, nunca ouvi falar em sustentabilidade, nunca ouvi falar da preservação dos rios, das florestas, etc. De uns tempos para cá, todo mundo sabe que o grande problema ambiental É a pouca consciência cultural, é a pouca consciência social que nós temos disso.
O projeto foi apresentado pelos deputados Sarney Filho, do PV do Maranhão, Isalci, do PR do Distrito Federal, e Thelma Pinheiro, suplente pelo PSDB do Maranhão. De Brasília, Silvio Minhato.
Agricultura.
Está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara a proposta que concede incentivos para a compra de materiais de construção pelos agricultores familiares.
A proposta já passou pela Comissão de Agricultura e, anteriormente, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, com resultados divergentes.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a tramitação da matéria.
Agricultores familiares poderão ter crédito mais barato para comprar material de construção para construir ou reformar suas casas. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo a aplicar no crédito para reforma e construção de casas de pequenos produtores os mesmos encargos hoje previstos para os financiamentos do Pronaf. O Pronaf é a linha de crédito mais barata da agricultura brasileira. O relator, deputado Josué Bengston, do PTB do Pará, recomendou a aprovação da proposta. Ele afirma que, embora já exista a possibilidade de utilização dos recursos do crédito rural para financiar a compra de moradias rurais, isso não tem ocorrido.
Não seria o próprio governo construindo, mas um crédito para o produtor, ele comprar o material de construção da sua casa, e lá na região agrícola, o pedreiro é barato, às vezes o próprio produtor trabalha, então seria muito mais barato para ele fazer a sua própria casa com esse crédito, com os juros do Pronaf Construção.
O projeto, apresentado pelo deputado Beto Faro, do PT do Pará, também autoriza a Câmara do Comércio Exterior, que é o órgão que coordena a política de exportação do país, a tributar os produtos agropecuários importados que receberem no seu país de origem subsídios e outros benefícios que os tornem mais baratos no Brasil. Josué Bengston afirma que esses subsídios prejudicam a venda dos produtos brasileiros.
Vamos dar um exemplo do trigo. Na Argentina, a tributação do trigo é zero. No Brasil, nós temos tributação. Evidentemente que ao chegar no Brasil, o preço dele será muito menor do que o nosso. Não falando aí do leite em pó dos países da Europa, que são subsidiados. Além de não ter imposto, os produtores recebem subsídio para a produção do leite.
Além disso, o deputado afirma que o trabalho de formação dos estoques públicos pode ser feito com melhores resultados pelo monitoramento das safras anuais e do comportamento dos mercados internacionais. De Brasília, Renata Torres.
Economia.
Foi apresentada na Câmara a proposta que concede incentivos às empresas que contratarem maiores de 60 anos.
A matéria está agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara vai analisar projeto do deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que concede benefício fiscal à empresa que contratar maiores de 60 anos. Pela proposta, poderá ser reduzido do imposto de renda a cada ano, valor correspondente a uma vez e meia o montante das despesas com salários e encargos oriundos da contratação de idosos. Terão direito ao benefício só as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. A dedução não poderá ultrapassar 20% da folha de pagamento e o incentivo fica limitado a 5% do imposto devido pela empresa. O deputado Roberto de Lucena afirma que, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, são necessárias políticas públicas direcionadas a esse segmento.
A cada ano, 700 mil pessoas em todo o Brasil entram nesta faixa etária. Em 9 anos, nós teremos 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Agora nós temos desafio muito importante, é o de garantir a este brasileiro, a esta brasileira, a condição de viver estes anos com qualidade de vida.
O projeto que cria incentivos fiscais para as empresas que contratarem idosos será analisado pelas comissões permanentes da Câmara. De Brasília, Georgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e um bom final de semana.
A gente volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.